Olá, queridos players, chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames e aleatoriedades, o nosso querido e amado Player 1, que hoje chega numa conversa, um papo de futuro, como diríamos aqui no Rio de Janeiro, para debater a próxima geração de videogames, a nona geração, que se encaminha e tentar dar a nossa opinião. Você já deve ter ouvido no mínimo 39 mil podcasts sobre, mas você ainda não ouviu a opinião dos nobres senhores dessa mesa. Essa mesa composta por homens de garbo e elegância, primeiramente ele, a maior revelação do podcast nacional. Se eu fosse um menino que dispara em câmera lenta, ele seria meu amigo Pedro, Pedro Galante.
Cara, que reverência maravilhosa. Aliás, preciso jogar meu amigo Pedro, não só porque tem meu nome, mas porque...
É muito bom, ouvi falar é um joguinho, bem. Eu falei pro Guiseiro ficou puto, eu falei, é joguinho, é um jogo pra você jogar, distraindo e tal, não, mas é bom.
Mas nada contra os joguinhos, pô. Os joguinhos que carregam o videogame no braço. Mas vamos falar de nova geração, cara, e quando a gente fala assim, nona geração, isso me lembra pro ouvinte mais antigo lá do antigo feed do Player 1, vai lembrar uma série histórica que a gente fez, onde a gente passava pelas gerações e a gente focou mais nos jogos de esporte, que era o recorte do Player 1 à época, e eu falei com os meninos, eu tô trazendo aqui porque eu sei que eu falar com vocês, deixa a ideia na gaveta lá, mas eu quero colocar ela pra jogo, então tô falando aqui. Pra gente fazer acontecer, tal qual político prometendo que vou fazer. Na última hora a gente vai se juntar e vai fazer ali, faltando 2 meses pra eleição, a gente vai fazer uma série aqui recapitulando a história dos videogames, ok? Acabei de cravar.
Perfeito, né? Com essa... O treinador cobrou o jogador ao vivo na entrevista. Queremos jogador. Muito bem, Pedro, nós podemos sim fazer essa série, será tudo conversado nos bastidores e trazido aos nossos amados ouvintes. Além de Pedro Galante, eu nem quis te ver de malas prontas, levando o que eu temia, suas roupas e a minha alegria. Eu nem quis te ver de malas prontas, pois nós dois não mais existe. Só restaram 126 cabides. Quinho?
Fala, Vitão. Fala, meus amigos de mesa. A gente parece aqui hoje torcedores de um time muito ruim, que fica falando sobre uma possível glória que a gente nunca sabe quando vai chegar.
Caralho, é muito bom. O Player 1, ele é porradaria, cachorro e niilismo. Basicamente isso define o nosso podcast. Nosso podcast que tem entre os seus homens e suas cabeças pensantes, seus seres humanos criadores, o nosso pauteiro que quando a gente pede para criar uma pauta para um programa de uma hora, nos traz 25 horas de conteúdo. Guiseira.
Olá, senhoras e senhores. Pô, Vitão, assim eu fico até encabulado, mas como é um assunto que deveras me deixa muito felizão, nova geração, eu resolvi fazer uma pauta muito daorinha aqui para você e para os ouvintes. E vamos que vamos conversar sobre nova geração, que é sempre empolgante.
Empolgante é no sentido de conjecturar, né? Porque, como o Quinho falou, é algo muito distante, a gente vai debater por quê. Mas quando a empolgação passa dos limites, é bom se acalmar. E para se acalmar, nada melhor que a voz da melhor voz, a voz mais fofa do podcast nacional, o nosso ursinho Lelo.
Boa noite, meus queridos. Vamos lá, né? Vamos falar sobre a nova geração, que é inversamente proporcional à qualidade do Pokémon. Conforme o Pokémon piora, as gerações também melhoram.
Perfeito, com uma analogia um tanto quanto ensandecida de Lelo, nós trazemos aqui o convidado que nem convidado, mas já é praticamente um sequestrado que habita em nosso porão e nós o summonamos para gravar. Quem gosta de Power Rangers sabe que sempre tem um grupo de 5 Power Rangers, mas quando a merda fede mesmo, eles chamam um Ranger de cor diferente que mete a porrada em geral. Este Ranger é ele, Igordão.
Salve, salve, amiguinhos. Igordão aqui mais uma vez. Pois é, eu ainda tô esperando o cheque do primeiro programa ainda, mas vocês continuam chamando, então eu vou continuar vindo. Então agradeço aí pelo convite mais uma vez, sempre bom bater um papo com vocês, e bora falar aí sobre nova geração.
Perfeito, a gente finge que paga e você finge que grava, como diria o Edmundo. Gente, esse papo vai ser, como já foi dito, pautado nesse mapa que o Guiseira deu pra gente, e eu até peço pra ele, como é de tradição aqui, introduzir o tema. Guiseira, quais as diferenças que a gente aponta? E eu quero uma pergunta de companheiro pra você. A gente tá focando exatamente em Xbox e PlayStation. Nintendo vive seu mundo à parte e o PC meio que vai na maré, né?
É, eu concordo. Eu acho que o PC ele é atemporal, não tem uma geração definida dos PCs, até porque o jogador de PC ele vai aprimorando a sua máquina conforme vai passando o tempo. Aliás, já deixo um spoiler aqui, a gente vai fazer um programa falando sobre a diferença entre o jogador de PC e o jogador de console. Então já fica aí a promessa, então só depende do nosso querido host, Vitão, fazer acontecer. Mas voltando à pergunta, eu acho que o PC realmente ele é atemporal e a Nintendo ela também é fora da casinha, né? Ela lança o seu console quando ela quer lançar uma versão menos parruda ela lança, a Nintendo é outros 500. Então aqui nesse programa a gente foca mais nas duas maiores, não desmerecendo a Nintendo, claro, mas nas duas mais em alta, digamos assim, Microsoft e Sony. Isso, Microsoft e Sony.
Ô Guizeira, me tira uma dúvida. PC é aquele cara que gasta 10 mil pra se gabar que não gastou 5 no console, é isso?
Exatamente esse tipo de gente que a gente tá se referindo,
senhores,
mas tudo bem, tudo bem.
A gente respeita. Vamos tentar fazer um programa sem ser cancelado, por favor.
A gente respeita todos os tipos de gamers aqui.
Nosso recorde sem cancelamento são 5 minutos.
Então, a gente respeita todos os tipos de gamers aqui. Pois é, então, mas é isso aí que você falou mesmo.
E eu vou guardar meu comentário da Nintendo pra daqui a pouco.
Tudo bem, guarda. Então, guarda. Se for ofensivo, talvez nem faça. A gente já tá com muito problema nas costas. Fala, Pedrinho.
Complementar a fala do Guizeiro que ele falou. Aqui a gente respeita todo tipo de gamer, portanto, se você se sentiu ofendido, a culpa é unicamente sua, não temos nada a ver com isso.
Quinho, tu quer mandar alguma também? Porque a gente já fecha logo, vai ter 10 ouvintes nesse programa.
É, não, eu quase fiz uma, mas eu não fiz porque eu pensei, vai ser polemiquinha, né? Que o Siqueira falou que qual a diferença entre o gamer, o PC gamer e o gamer de console, quase que eu gritei de fundo assim. Pii!
Que isso? Eu acho que aí eu vou botar um pi. Eu vou botar um pi e eu deixo. Ouvinte, você imagina, abstenho-me totalmente dessa discussão. Ela não reflete a posição desse host e acredito que também não reflita a posição de Iguardão, que são os únicos isentos dessa mesa. Indo pra conversa já com disclaimers. O disclaimer é reverso. Eu fiz o disclaimer que a gente só ia falar de um e só cagou tudo. O preço é o primeiro ponto que o Guizera trouxe aqui na nossa pauta. Guizera, na tua última pesquisa aí, como é que tá a questão do tutu, do money, do lalau no bolso das duas opções de mercado?
Então é o seguinte, meu caro ouvinte, se você for optar pelo PlayStation 5, você tem duas opções. Ou você compra o console com leitor de disco, pela bagatela de R$5.000, ou você compra o PlayStation 5 na versão digital, ou seja, sem o leitor de disco, um pouquinho mais barato, R$4.500. Mas também, você que prefere o lado verde da força, você pode escolher entre seu Xbox Series S por R$3.000, mas se você quiser o console mais poderoso da geração, você pode comprar o Xbox Series X por R$5.000. Então esses são os quatro tipos de console da nona geração que vão chegar aí a partir de novembro aqui no Brasil.
Posso puxar o movimento? Eu vi, não sei aonde, então não vou poder dar crédito, porque eu realmente não lembro, que, na real, se for ver legal mesmo, o nome do console da Microsoft dessa geração é simplesmente Xbox. E o que a gente tem nada mais é que um número de série. Eu acho que até a tradução correta é, na minha opinião de merda, Xbox Série X e Xbox Série S. Porque o Series S e X, na minha visão, e eu não lembro se foi o Coelho, se foi o Sidão, não lembro quem foi que deu esse papo, eu abracei. Essas questões são número de série, então tudo bem a gente traduzir. Então vamos puxar o movimento de falar Xbox Série X e Série S?
Isso, não, concordo. Eu, na verdade, eu me refiro como o console de nova geração é o Xbox Series. E aí você tem S ou X. Mas é a mesma coisa, a única diferença é que eu sou otário e falo inglês.
Não, mas você acabou de discordar de mim. Aí você acabou de discordar de mim.
Então, tecnicamente...
Você acabou de...
Tecnicamente, o nome desse console é Xbox.
Eu não acho que seja só Xbox.
Eu sou a favor...
Aí tem o Xbox Series X, Série S, e depois vão ter mais séries.
Se você é...
Você tem alguma coisa que o Xbox saiu atrás,
puta
é nos
que
nomes.
Pariu, velho.
Ô, Vitão, se você Se você patriota mesmo, se você é anti-imperialista, tem que chamar de X-Caixa, tá legal? E ficou por isso mesmo.
Não, mas, ó, mas não, o Gordão não, falou não. Uma coisa importante. O Gordão falou uma coisa maravilhosa. Se tem uma coisa que o Xbox saiu atrás e já não é de agora, é no nome. Meu Deus, a cada geração é mais confusão,
sabe,
brother.
Sabe uma parada, Kinho?
Tanto que
sim, a gente que é gamer, que a gente que vive isso todo dia, que gosta pra caralho, a gente se confunde. Agora você imagina um pai que vai lá comprar essa porra pro seu filho e aí ele tem o Xbox Series X, o S, o Xbox One X, o Xbox One S, tá ligado? Como é que esse maluco vai comprar o videogame certo?
Ô Gui, esses dias, os moleques compartilharam...
Eu gostei de um pai, o cara, a pessoa quando vira pai, ele vira um imbecil na visão do Guizera. Imagina um pai!
Não, mas...
não, nada a ver, mano, mas porra, mas... pra gente é difícil, imagina pra um cara que não tá nem aí com essa porra, ele acha que videogame parou no Polystation.
Concordo, assim, a gente bem sabe que a imbecilidade não diferencia as pessoas, qualquer hoje em dia pode ser imbecil. Então, o Samu, não foi nem o Samu, acho que foi o Zika que já gravou podcast aqui com a gente, ele mandou uma vez num grupo que a gente tem junto, a imagem de um anúncio de PS2 sendo vendido por R$2.000. Então vamos supor que ele vê um Xbox, na época, na primeira geração Xbox, que concorreu com o PS2, vendendo por R$2.000 e fala, porra, tô boneco, nossa, um videogame que eu fiquei sabendo que ia custar 3 conto pelo menos, tá vendendo por 2, vou comprar pro meu filho. Exato. Eu concordo com o Siqueira, eu acho que assim, a Microsoft podia facilitar e muito a questão do nome dos consoles dela, porque, meu, cara, sei lá, chega a ser vergonhoso, sei lá, meu, dá pra ser mais fácil.
É muito ruim, cara.
E num país onde a gente tem o jornal tendo que desmentir uma suposta vacina de Oxford sendo vendida nos camelôs do Rio de Janeiro, mano, a gente tem que ficar ligado com essa questão de facilitar pro consumidor identificar o que ele tá comprando, né? Querendo ou não.
Não apenas isso, cara. O Xbox, não tem o Xbox One S?
Exato.
Cara, você vai usar a mesma denominação praticamente pra colocar na nova geração? Tipo, pra mim é surreal, surreal a escolha de nome. Pra mim é surreal.
Parece que é feito de propósito pra confundir as pessoas.
Parece total, cara, pra aumentar a venda dos
Series anteriores. Não teve um rolê que na Amazon, que o X vendeu pra caralho na Amazon e a galera, tipo, não dá pra saber, lógico, mas a galera acabou ligando isso ao anúncio do Série X? Não teve uma parada assim?
É, parece que teve um aumento na venda do One X. Carregado pela semelhança no nome com o Series X, tá ligado? Provavelmente foi essa confusão que teve.
Cara, faz sacanagem. Mas tudo bem, vamos lá. Saindo da questão nome, que é um ponto, sim, interessante, falando do preço, eu vou dar minha opinião e deixar que os nobres senhores debatam, discorram seus pontos de vista. Eu acho que PlayStation 5, ok, é o preço, ainda mais para um negócio que possivelmente vai servir para morar, caralho, 40 centímetros de altura. Hoje eu tava no trampo, eu peguei uma régua de 30 centímetros e botei mais 10 em cima. Aquilo ali não cabe, sei lá, na minha casa. É um console muito grande. Eu acredito que a Sony pensa no consumidor, talvez no momento de guerra civil, utilizar o console como uma barricada. Então, denúncia que o player não tá fazendo. O PlayStation sem CD, eu acho que não faz sentido, porque tem toda a questão de retrocompatibilidade. Eu tô fazendo muitas aspas voadoras aqui, porque a Sony, retrocompatibilidade é uma parada que não combina muito. Mas mesmo assim, eu acho que você vai transformar teus jogos de PlayStation 4 em peso de papel, se você tiver eles físicos. Não acho que faça sentido. O Xbox Série S, que é o mais bananado ali, porra, pro mercado brasileiro, que é uma coisa que a gente vai entrar inevitavelmente, tá bom, você vai ter uma experiência ali em 1044p, né, 1444, agora eu não me lembro, tudo aquilo da resolução dinâmica, você vai ter um SSD mais reduzido, tudo mais reduzido, vai ser uma nova geração, peronomútil, e tem o CLX, que é o bichão, e aí é caro pra caralho, fica no critério.
Eu acho que, por enquanto, nesse embate entre as duas, em questão de preço, eu acho que o Xbox tá levando. Simplesmente pelo fato da versão mais básica ser mais barata que o PlayStation em $100. Eu acho que se fosse $50, dava pra tentar discutir, mas $100, tipo, eu não me lembro de um console da nova geração que saiu por $300, sabe? Então, eu acho que o Xbox saiu bem na frente nessa questão do preço. E o PlayStation vai ter que correr atrás aí em
Eu concordo com o Igor, porque assim, o preço do Xbox Series S, ou seja, a versão do Xbox Series mais simples, digamos assim, entre muitas aspas aqui, ouvinte, mais simples, ela custa R$3.000. R$3.000 é o preço de um Nintendo Switch atualmente, então é um console de nova geração, custando a mesma coisa que um console de oitava geração. Então, se a pessoa tem esses R$3.000 para gastar em videogame, ela pode, a não ser que ela seja muito fã da Nintendo e queira usufruir dos jogos da Nintendo, se ela quer um jogo, a experiência da nova geração, eu acho que é muito mais tranquilo ela investir no Xbox Series S. Então, eu acho que nesse parâmetro, no parâmetro preço, a Microsoft realmente tem uma grande vantagem e pode ser determinante para o começo da geração. Porque quando a gente vê a vantagem da Sony na geração atual, na oitava geração, a gente percebe que a vantagem ela foi construída no começo, venda de consoles. O começo da geração da Microsoft ela foi conturbada, tinha a questão do Kinect ser obrigatório, tinha a questão do preço, tinha uma questão muito importante que era o Xbox One ele ser totalmente online, ele não ter features offline. Isso foi muito determinante no começo da geração atual.
Aquilo da trava do empréstimo.
Também foi muito. Também. Você não poder emprestar o jogo pro seu amiguinho também pesou muito. Então eu acho que o primeiro ano aí da geração, ele é o determinante para definir o vencedor, entre aspas, né? O vencedor da geração. Então, com esse preço mais reduzido, eu acho que a Microsoft tem uma grande vantagem aí.
Eu acho que a gente vai ter que entrar naquela discussão que a gente, em outro programa, até começou a ter. Sobre o quesito de potência do console, né? Porque, assim, diferente do PS5, uma versão, a única diferença de uma para outra é uma versão que lê CD e a outra não. No Xbox, não é bem assim. É como se você tivesse, mal falando hoje, tivesse comprando um PS4, o mais novo, um Pro, de um anterior, o PS4 normal. Assim, a gente ainda não sabe qual o nível dessa diferença, o quanto que a gente vai sentir. Mas eu acho que é algo a se considerar nesse fator, entendeu? Não é apenas, porque quando você olha olhando os dois, parece muito, tá ok, a versão só digital do Xbox vai ser mais barato, e não é bem assim.
Concordo plenamente, Léo, e isso a gente chegou a falar no outro programa, acho que foi a Kate que mandou a pergunta e aí o Vitão leu. Eu acho que vai ter um gargalo muito grande no desenvolvimento dos jogos, cara, e aquilo que, eu não lembro quem falou agora, me desculpe aí quem falou aqui no programa, mas o Xbox Series S ele vai oferecer o chão, né, o chão da nova geração, enquanto o Series X vai oferecer o teto, né, se você quer a full experiência da nova geração, você compra um Series X, se você quer só o gostinho ali, só do que ela pode oferecer, o mínimo do que ela pode oferecer, aí você compra um S.
Cara, eu acho que o Guiseira foi muito preciso nisso que ele falou, cara. O início, ele marca muito, porque, bom, primeiro que é uma questão óbvia, né, que isso sempre foi colocado...
Quando começa, né?
Porque essa questão de, tipo, sempre foi colocado como uma escolha, de ou você vai para um lado ou você vai para o outro, né? Aí até entra aquilo naquela briga que tem das pessoas realmente vestirem a camisa dos consoles e quererem sair na mão com o outro aí para ver qual console é melhor. Mas, então, tipo, a partir do momento que isso é colocado como escolha, tipo, você escolheu um lado, é muito difícil você ir para o outro, né? São poucas pessoas que têm a condição de repente, adquirir os dois consoles. Então, é tipo quase um casamento, tá ligado? É uma escolha que você vai ter que levar para frente, e se você quiser se desfazer dela, não vai ser barato.
Caraca. É um casamento, exatamente.
A metáfora foi muito boa, né, cara?
Podia ser mais realista essa metáfora.
Por favor.
Boa. Mas não, o que o Pedrinho...
Ele disse que não podia. Podia
ser, o áudio travou pra mim, pô. Aí eu fiquei achando que ele ia complementar alguma coisa.
O que o Pedrinho falou agora faz muito sentido, porque assim, você não... como é que eu posso explicar? Qual é a chance que o brasileiro vai ter? Brasileiro, especialmente, né? Qual a chance que o cara vai ter depois de comprar um Xbox, por ser mais acessível, então assim, porra, tá aí, né? Acho que eu devia ter pego mesmo o PS5. Vou lá pegar, então, o PS5. Isso, cara, isso não vai existir, assim, sabe? Quem vai ter essas opções, a gente sabe quem que é. Então eu acho que se a gente está falando sobre quem começa na frente, já que o Gordão falou muito bem sobre a vantagem de se pegar agora um Xbox. Cara, eu hoje, eu não, assim, eu tive Xbox 360, mas tive de por osmose, porque meu irmão ele tinha, né? Então eu acabei jogando bastante o Xbox, que não era nem meu, era dele. Mas eu tive PS2, PS3, PS4. Eu não sei se eu vou ter um PS5 antes de ter um próximo Xbox. Eu não tenho essa consciência, assim, porque você prover para o mercado um preço mais acessível para quem consegue pagar de forma mais acessível faz muita diferença, cara, mas faz muita diferença. Então, sei lá, eu acho que eu só tenho a criticar a Sony, e o Pedrinho mandou muito bem. Assim, cara, é um compromisso que você vai assumir, que depois não vai ser tão fácil você se desfazer. Porque vender, você não vai vender. A gente sabe o quanto que desvaloriza, uma vez que você já tirou da caixa, né? Tem essa frase. Você vai ter que assumir esse compromisso, cara. Tanto o Pedrinho quanto o Igor não estão cobertos de razão.
Segura a tua responsa pro futuro consumidor. Cara, acho que é um ponto já que a gente conseguiu passar por cima no debate, interessantíssimo e multifacetado no quesito de geográfico, né, cara? Porque esse debate que a gente tá tendo aqui, o nego não vai ter na Europa, não vão ter nos Estados Unidos, sabe? Não vai ter no Canadá. Esse debate é nosso. De qual tá no preço. Pô, o preço lá fora, você vê que ele é tratado como um mimo. Quando a Microsoft anunciou o Series S com preço bem abaixo do mercado, foi tipo, ô, parabéns. Quando foi aqui, é tipo, caralho, acho que dá. Entendeu? A visão não é equilibrada.
E tem a questão também, né, que a gente tá falando hoje de R$3.000 numa cotação que é a cotação de hoje pro dólar, né? Mas é que nem quando o Evandro veio gravar aqui, eu não lembro se foi antes ou depois do podcast, o Vitão tava falando alguma coisa com ele. O Vitão ainda não tinha pego o Xbox, né, Vitão? E ele queria pegar, e aí ele escutou essa. Ele falou assim, eu acho que eu vou esperar o dólar baixar. E o Evandro teve um ataque de riso que ele ficou 5 minutos ininterruptos dando risada. Do Vitão ter falado que vai esperar o dólar baixar. E é mais ou menos isso, cara. A tendência é que as coisas...
E quem conhece o Evandro do 99 Vidas sabe como é uma risada dele. Quanto eu fiquei sem graça.
Cara, é uma risada tão...
O Vitão se sentiu tão trouxa, mais do que ele já se sente naturalmente.
Mas, cara, não, mas assim, mas é uma risada... É um escárnio tão grande. Tão grande. É impressionante. O escárnio que o Evandro imprime na risada. É maravilhoso.
Mas é legal essa diferença, né? Porque lá fora o gamer, ele tá pensando assim, porra, qual console eu vou pegar? Qual que é mais forte? Qual que vai me dar um desempenho melhor, um gráfico melhor? Aqui na selva, a gente tá comemorando que o dólar tá estável em 5,5, tá ligado? Aqui no buraco do terceiro mundo, a gente tá vendo como é que vai ser o financiamento da caixa que a gente vai fazer pra pegar essa porra desse videogame, velho. É muito distinto, né? Essa realidade é muito legal de observar. Legal, assim, naquelas, né? É uma merda, mas é o que tem.
É uma merda, né? Porra, o mundo se acabando é legal de observar. Guiseiro, testemunho da história.
Cara,
na questão... Pode falar.
Eu só discordo do que o Vitão falou em relação à versão só digital, porque eu, por exemplo, tenho plena convicção que quando eu for pegar, eu vou pegar só digital. Eu já não compro no PS4 versão física há muito tempo. Muito tempo mesmo. Pra mim não faz nenhuma diferença.
Eu discordo totalmente.
Eu também.
Discordar de você discordando de mim. Você vai discordando de mim, eu discordo de você discordando de mim, porque se a gente tá traçando um debate baseado na possibilidade econômica de comprar um jogo, cara, hoje nós temos serviços como... Eu vou falar na esperança de que vocês escutem e se compareçam. Nós temos a meugameusado.com, que não patrocina esse podcast, mas pode. É só entrar em contato e patrocinar, porque os caras estão com dinheiro que eu tô vendo. Brincadeira, eu gosto muito de vocês.
Caralho, cobrou. Eu tô vendo esse dinheiro aí, caralho.
Caralho, cara, ele é o contador da firma, mano.
Aí, assim, os caras ali têm todo um serviço que já ficou, tá numa bolha dos gamers e tal, de vou comprar. Eu vi, rolou muito isso no Ghost of Tsushima e no Last of Us 2. Os caras compram, zera no tempo ali mais ou menos rápido e bota pra vender. E quando tu vai ver lá, os caras venderam Ghost of Tsushima perto do lançamento. Perto do lançamento, acho que no mesmo mês, os caras tarados quiseram rápido, o jogo tava lá 650, 140 conto, velho. Tu não compra hoje esse jogo na PSN por esse preço, tá ligado? Então, eu acho que a mídia física, por mais defasada que seja, a gente ainda tem o LX, a gente ainda tem grupo de Facebook, a gente ainda tem Mercado Livre e plataformas. Tem o Sebo dos Games também, que também faz esse trabalho, que dão essa possibilidade de você primeiro imortalizar uma mídia, que é, por exemplo, eu vendi há pouco tempo meu Gears of War 3 de 360. Sem sacanagem, eu acho que ele foi pro quinto dono, tá ligado? E vai rolando, funcionando, é uma mídia que tá, todo mundo tá usufruindo, tá botando pra frente. E a mídia digital, primeiro que ela não barateia, é só em promoção, mas perder valor mesmo não perde. Tu vê, tenta comprar aí hoje o GTA V digital, vai tá 200 pila, meu filho. E aí tu tentar achar ele no LX da vida ou num serviço desse que eu falei, você vai conseguir achar ele num preço mais em conta. Então, eu entendo o teu posicionamento de que é muito mais cômodo pra gente abrir a store do nosso videogame e comprar o jogo online. Mas, ao mesmo tempo, pra gente ter o debate do consumo mais em conta, tem que trazer, sim, a mídia física.
Cara, bom, segundo os dados que saíram esse ano, já, tipo, alcançando, já tá 50%.
Data,
não, não, essa é total. É que, segundo as informações, é que 50% das vendas já é digital. E, cara, eu não consigo... Cada ano, você vê que aumenta o consumo de digital.
Mas quem são os outros 50%, Lelo?
Tudo bem, cara, mas, de novo, ele tá aumentando o consumo de digital... E a mídia física, ela tá ficando total de escanteio. Cara, num futuro,
eu entendo,
não consigo ver uma décima geração com disco.
Cara, eu concordo com você, eu acho que a gente caminha pra uma extinção do disco. Mas se a gente for pegar, por exemplo, esse cenário que o Vitão falou, e pensar, às vezes, numa coisa, né, sei lá, até familiar, tipo, um primo, um amigo, um cara do bairro aqui... que nem isso aí não entrou pra... Eu não sei de onde você tirou o dado e tal, mas isso não entra, entende? E é o que o Guiseira falou, mano. A gente tá... O Guiseira foi enfático, na selva do terceiro mundo. Então, tipo, a gente tem um contexto que...
Quase uma letra do Titãs, né?
Não, foi poético, foi perfeito em muitos sentidos.
Mas usando aqui a analogia do Pedrinho... É aquilo, se você comprar um videogame de nova geração é um casamento, se você comprar um só de mídia digital é um casamento que você tá casando com a mulher e com a sua sogra também, mano. Porque
é um
pé no chute no saco, velho, que você tá dando no seu próprio saco, tá ligado?
Não, eu discordo, cara, porque vai muito de perfil.
Discordo porque minha sogra é maneira pra caralho.
Eu tô falando isso e eu concordo com o Lelo, cara. Eu conheço esse mercado usado, mas não sou muito... Nunca usei muito. E eu, mano, eu sou totalmente adepto da comodidade do jogo mídia digital, cara. Eu coloco pra baixar de manhã, de noite, já tô jogando e tal. Mas eu concordo com o Vitão, se a gente tá trazendo essa ótica aí, tá ligado? Da questão econômica e tal, de uma acessibilidade, a gente não pode deixar de considerar esse mercado.
Mas é que assim, eu acho que...
Na verdade, eu acho que isso também pesa mais pro Xbox, na questão da versão digital do console, justamente por conta dos serviços, que provavelmente a gente ainda vai falar ainda aí, do Game Pass e tal. Porque a pessoa vai poder pegar, tipo, o console mais barato da nova geração que já existiu, provavelmente, e sair jogando, tipo, vários jogos no mesmo dia, assim, lançamentos, tudo. Então, eu acho que isso também pesa mais pro Xbox, também tem a questão da retrocompatibilidade, que envolve o leitor de disco também, que... enfim, são muitas variáveis que envolvem nessa conversa de versão digital versus a versão fodona mesmo. Então, eu não sei, eu acho que vai mais de cada um, de como cada um consome os videogames. Tem gente que gosta de comprar jogo usado, eu não faço muito isso, eu também tô com a galera aí que prefere a comodidade de comprar na loja do PlayStation mesmo. Mas, enfim... Eu acho que as pessoas deveriam ter pelo menos essa opção. Para não fazer uma transição tão brusca assim, eu acho que foi correta essa decisão das duas de lançar duas versões de cada console.
É que assim, além do conforto, cara, hoje eu não compro o jogo em lançamento. E para mim, eu vejo as versões digitais tendo muito mais promoção do que eu vejo versão física. Então, sei lá, para mim ainda é algo que vai ficar sucateado em breve e vai ser algo completamente ultrapassado. É o que eu falei, décima geração não tem CD. Não,
então, mas nesse caso, Léo, eu gostaria de trazer aqui um...
Não, promoção na versão física não vai ter, eu tô falando no mercado.
É que usado, sempre quando a gente fala de preço e de jogo assim, eu gosto de trazer o exemplo que eu vivo basicamente mês a mês. Sempre que traz um lançamento, eu não vou numa loja especializada de games, eu não vou numa loja de shopping comprar videogame, eu não vou na Store pagar full price.
E
opa,
lá vem ele,
o Mohamed, meu amigo limanês, lá do centro de São Paulo. Eu compro na mão dele o jogo lançamento 250, eu consigo por 180 pau, 170, tá ligado? Assim, lógico, eu tô falando da minha realidade, morador de São Paulo. Lógico que o cara que mora lá em Tocantins, ele não pode vir daqui na 25 de março, tá ligado? Mas pra mim, nesse caso, por isso compensa bastante pra mim eu comprar a mídia física, porque eu consigo mais barato. Agora, lógico, eu concordo totalmente com o Léo. Décima geração de consoles... Eu acho que nem leitor vai ter mais. Vamos jogar que a próxima, que essa geração aqui vai durar 10 anos. A gente tá falando de 2030. Maluco, daqui 10 anos, CD vai ser um negócio vintage, vai ser que nem vinil, sacou?
Caso cinquentinho aqui no chão. Caso cinquentinho aqui no chão. É. Décima geração não tem CD.
Concordo.
Não, CD já é uma coisa. Um jogo não é, tá? Um jogo não é uma coisa rara de se ver, mas um CD de música. Mano,
é só vintage, tempo, é só hipster.
Hoje em dia. Então, se você pega na mão, você fala, mano, que túnel do tempo é esse, tá ligado? Eu acho que tem muito a ver. Eu acho que tem muito a ver com o perfil de consumidor, tá? No final de tudo, é isso que a gente vai chegar. A gente vai chegar no, na questão de perfil de consumidor, porque o Gui, por mais que você faça isso de falar com o seu brother lá. É porque você tem esse perfil de, pô, eu vou lá comprar, mas tem gente que não tem o perfil de ir lá. Tem gente que não gosta nem de ir no centro da cidade.
Tem gente que não é tão
desenvolvido.
Não,
concordo total. Gente não gosta
é muito subjetivo, né? Essa discussão é muito subjetiva.
É, entendeu? Eu, agora eu moro ainda moro na Zona Leste de São Paulo, mas eu moro mais próximo do centro do que eu morava antes. Antes eu morava em Itaquera. É, tipo, quase beirando o extremo leste. Cara, eu ir no centro da cidade pra comprar um jogo, a diferença do console que eu pago na loja virtual é a minha condução, é a minha passagem de ônibus e metrô, tá ligado? Tipo, é uma coisa muito surreal pra mim. Então, eu sempre preferi comprar na loja, esperar as promoções, os 60% lá que rolam, Black Friday e tudo mais. Não acho que inexiste, não acho que em algum momento, eu acho que vai levar tempo ainda. Concordo que talvez lá pra, não sei se pra décima geração, tá? Talvez um pouco mais pra frente. Mas eu acho que cada vez mais a gente vê a aceitação de mídias digitais em relação à mídia física. Mas uma coisa é importante dizer, gente. Você não é você não é proprietário de nenhuma mídia digital. Ela não é sua, tá? Essa mídia não é sua.
Concordo.
Em momento algum ela foi sua. Ela está sua. Ela não é sua. Porque se você for pegar pra pensar, a qualquer momento alguma coisa pode ser e ela deixar de ser sua. Não, não seja por questão de troca de console, seja por qualquer coisa, tá? O PT lá, o Playboy Teaser do Silent Hills...
Que susto, hein? Eu pensei que o assunto ia pra um lado totalmente diferente.
O Playboy Teaser do Silent Hills deixou de ser de todo mundo, entendeu? Algumas poucas pessoas conseguem jogar esse jogo, mas ele deixou de ser as pessoas. Então... Não é uma... Cara, mídia digital nunca é sua, por assim dizer. E essa é uma diferença que se tem da mídia física, entendeu? Então eu acho que ainda é um debate que a gente ainda vai ter durante um bom tempo. Não há dúvidas que você ter mídias, mudar de uma mídia digital para outra dentro do seu console é uma coisa maravilhosa. Hoje em dia você ter que levantar para trocar um disco, porra, parece um parto, entendeu? Mas eu acho que é... O perfil de consumidor ainda vai ditar muito o que vai ser daqui pra frente.
Só pra fechar esse ponto, eu só queria dar um exemplo meu aqui, do coração, de verdade. Tal qual eu desabafando não saber pousar uma nave em Outer Wilds. E atualização, continuo sem saber. Eu vou desinstalar o jogo, já tô pensando em desistir. É, eu comprei, quem sabe aí, quem conhece já tá por dentro. Eu fiz um saldão da Ubisoft, Assassin's Creed, no meu aniversário. É, Assassin's Creed Unity tá aqui. Eu zerei, chamei meus amigos que gravam comigo pra jogar online. Até agora ninguém nem deu sinal de vida. Tudo bem, tô quase vendendo. O Assassin's Creed Syndicate, eu joguei, jogo legal e tal, mas eu zerei, não tem mais nada, ele não tem online. Aí eu te pergunto, com a mídia digital, eu vou enfiar no cu, com todo o respeito do mundo, o que, que eu vou fazer com a mídia digital depois que eu zero um jogo? Eu zerei Rise Son of Rome, que é um jogo que eu achei legal, mas é um jogo meio merda. Tu imagina se eu tivesse comprado esse jogo digital pra zerar em 5 horas, o que, que eu ia fazer com isso? Então fica o questionamento.
Eu acho que isso também vai da...
Eu pensei que era, eu acho que eu tenho que enfiar
no cu. Tá falando. Eu acho que depende. Eu, por exemplo, eu gosto de rejogar jogos, por exemplo. Não são todos, mas alguns eu jogo, tipo, 2, 3 vezes. Então, eu acho que é mais um exemplo de, tipo, de que, tipo, depende do perfil do consumidor, sabe? Saber balancear tudo isso e saber o que vai fazer, vai valer a pena pra ele e fazer uma escolha consciente.
Partindo para o próximo ponto, tem a questão física, né? A questão de hardware, a potência dos consoles. É, a pauta do Guizera está sendo seguida de forma bem fluida. A gente já entrou falando que o Série S ele vai dar uma experiência um pouco mais capada e tudo mais. Mas só para trazer por cima, essa nova geração, na minha opinião, ela traz uma revolução muito maior no armazenamento do que até no poderio gráfico. É, a gente tem a questão do Ray Tracing, que está muito em voga, que o Guizera pode falar melhor que eu. Mas a curtas palavras é uma forma mais inteligente do próprio software, da própria engine, criar uma iluminação natural para o jogo, sem você ter que ficar gastando tempo e recurso para iluminar e tal, gera uma coisa muito mais natural. E tem a questão do SSD. O SSD eu esqueci o que significa a sigla, mas é uma forma de armazenamento totalmente digital. Ela não é como o HD, o hard disk que a gente está acostumado, que é aquela parada da agulhinha, do CD rodando, que ouve o barulho quando tu dá um desligamento forçado ali. O SSD vai permitir que, por exemplo, digamos que você esteja no Cyberpunk 2077. Nos games da atual geração, enquanto você está parado no meio da cidade, olhando para nada, a memória do jogo, a memória RAM, que é uma memória muito mais rápida que o HD, ela já está ali com uns 30 segundos de possibilidade do que você vai fazer. Ou seja, o jogo já meio que carregou você virando para a direita, virando para a esquerda, para a direita, para baixo e por aí vai. Para poder já ter... Às vezes já rola aquele render meio errado, né? Quando você vira e a textura ainda não carregou. Com os games da atual geração, pode falar.
SSD significa Solid State Drive.
Muito obrigado, Kinho. Eu senti no meu âmago que tu viria com informação.
Aqui tem informação.
Sabia que... Nossa, sincronia. A nossa sincronia nunca se acaba. Já diria Rodinho Bochecha, nosso sonho não vai terminar. Então, cara, na nova geração, na nona geração, o que, que vai acontecer? Mesmo exemplo, Cyberpunk 2077, você parado olhando pro nada. A mídia, a forma de leitura dela é tão rápida, é tão veloz, tão mais veloz que o HD, que a gente fica tanto tempo instalando um jogo, que enquanto você tá olhando para aquele ponto, ela tá carregando toda a tua memória, a tua sustentação de processamento tá direcionada para aquele ponto. Ou seja, você vai ter mais detalhes, você vai ter mais elementos em tela, você vai poder ter variações de tela mais rápida, você vai poder colocar mais informação, e informação eu digo, inteligência artificial, por exemplo. Quando você tem toda uma velocidade, para você não precisar estar carregando tudo que está em volta do personagem, você só está carregando para onde ele olha, porque tu se garante de carregar isso rápido, tu pode investir numa inteligência artificial muito mais pesada, numa física muito mais pesada, porque quando ele mudar a angulação, o teu carregamento vai ser praticamente instantâneo. A gente tá vendo isso no joguinho do coelhinho cheirado lá, que fica dando tiro e trocando de universo. Basicamente, a diferença física, na minha opinião, muito além da potência, do 4K, dos FPS, vai ser questão de armazenamento. Mas eu deixo para quem quiser falar sobre a parte de potência dos consoles.
Eu acho que essa questão de potência do console, de hardware, como o Vitão colocou, ela também é bastante subjetiva e ela entra na mesma questão do leitor ou não de disco. Para mim, eu, Guizeira, falando aqui como na minha condição de jogador, eu não me importo muito com gráficos, com desempenho. Tanto é que no programa quando, PC versus console no futuro que a gente vai fazer aí, esse vai ser o meu principal ponto. Eu não me importo muito com isso a ponto de querer customizar o meu próprio PC para ter cada vez desempenho melhor. Então, nesse caso, a gente tem duas opções bem claras aqui. O Xbox Series X e o PlayStation... e o PlayStation com disco ou sem disco, que ele vai ser normal. Então, nessa discussão, eu acho que a gente pode desconsiderar o Xbox Series S, porque ele é tecnicamente inferior ao Xbox Series X. Então,
ele é café com leite?
Ele é café com leite, eu acho que não deve ser considerado nessa discussão, porque se o jogador ele tá procurando ele tem o dinheiro, ele tem a bala, ele quer gastar 5 pau na próxima geração, ele não vai pegar esse dinheiro e comprar um Xbox Series S e os outros 2.000, sei lá, comprar de manjubinha. Eu acho que o cara, ele quer essa experiência de nova geração, ele vai investir no console à altura. Então, isso não é, eu sou sonista, todo mundo sabe disso, mas o console mais poderoso dessa geração, da nova geração, é o Xbox Series X. Não tem jeito, 12 teraflops, tem uma questão de... Uma caralhada de termos técnicos aí, que nesse quesito eu não vou mentir, eu sou bastante leigo, mas nesse caso, o PlayStation 5 ele é um pouco inferior, sim, ao Xbox Series X. Então eu acho que essa discussão já tem que partir daí. O que que o jogador quer? Ele quer o teto que a nona geração pode oferecer até o momento? Porque a gente sabe que mais para o futuro aí vão vir consoles que são os chamados consoles premium. Então provavelmente lá pelo terceiro ano da nona geração vai vir um console aí, um Xbox Series X 2, por exemplo. Vai vir aí, a gente sabe que vai vir, porque essas empresas são mestres em arrancar dinheiro da gente, né? Como teve na atual geração. Então, aí a questão é, o que o jogador quer? Ele quer o console mais poderoso da geração, ou ele quer um console não tão poderoso, mas ainda muito poderoso, que vai dar pra ele um gosto muito bom da geração? Então, essa é a questão que eu acho que a gente pode abordar aí, né?
Não, cara...
eu acho que...
Vai lá, Gordon, por favor.
Não, pode falar.
Não, por favor, eu ia falar que eu não tenho nada pra falar.
Exatamente, eu ia falar mais ou menos isso, que eu sou, eu igual o Guizeira, eu sou completamente leigo nessa questão de hardware, mas pelo jeito, pelo que falam, até pelo jeito como a Microsoft tá fazendo marketing, o Series X deve ser mesmo mais poderoso, mas pensando historicamente, eu não lembro de, tipo, uma diferença tão grande assim, de, tipo... Sony para Microsoft em questão de desempenho, em questão de gráficos. Esse negócio geralmente fica bem pequeno, assim, na questão dos consoles básicos, né? Dos consoles premium também, PS4, Xbox One. Já tô me confundindo com o nome, mas o Xbox Bala lá. E, enfim, é sempre...
Pra mim o nome agora é esse.
Próximo nome do Xbox tinha que ser Xbox Bala.
Seria um nome melhor do que o...
Não, eu concordo 100%, Igor. Essas diferenças, o jogador mesmo casual, normal, o cara nem vê, velho. Isso aí é só pra quem coloca comparativo gráfico a gráfico, tá ligado? Nem vê.
Sim, tipo, quadro a quadro, assim, é tipo um negócio bem pequeno, assim. Isso historicamente, eu não sei se nessa geração
ficar entre nós, Gordão,
mas...
boa parte dessa galera, que se você pegar e você mudar o gráfico de um pro outro, ele vai continuar elogiando o que ele acha que é o melhor.
O cara, ele já tá influenciado, tá ligado? Sim. Se ele quer falar bem de um console, mano, pode baixar o satanás na terra que não vai fazer esse cara mudar de opinião, velho.
Que isso?
Mas é exatamente isso, eu acho que diferença, assim, um para outro, eles falam muito no marketing, assim, 12 teraflops, não sei o quê, mas no fim acaba sendo basicamente a mesma coisa. Como eu disse, isso até agora, eu não sei se vai mudar nessa geração.
Mas, ó, eu acho que vale a pena a gente...
Ô, Guizeira, você andou meio puto com o tamanho de armazenamento, né?
Isso, eu ia justamente falar disso, Vitão, porque, assim, é vendido pra gente que o Xbox, tanto o Xbox Series X quanto o PlayStation 5, eles vão ter um armazenamento de 1 tera, ponto. Só que ninguém tá levando em consideração o peso do sistema operacional de ambos os consoles. No Xbox Series X, eu não sei, mas já foi mostrado que o PlayStation 5 vai ter... Um armazenamento líquido de 1 tera, mais um armazenamento físico de 864 GB, sabe? O resto, para completar esse 1 tera aí, é o sistema operacional. Então, assim, no meu PlayStation 4 FAT de 2014 aqui, eu tenho 500 GB de armazenamento no HD. Na próxima geração eu vou ter um PlayStation 5 que vai me dar um SSD de 864 GB, tá ligado? Ou seja, não é um pulo muito grande. Agora, se eu quiser ter um armazenamento melhor, se eu quiser expandir, aí eu vou ter que gastar, sei lá, 500 conto ou mais num SSD expandível, né, num HD externo. E, mano, se eu já tô emborcando 5 conto num console, eu ainda vou ter que ter mais dinheiro pra ter mais em armazenamento. Isso é uma coisa que é, como diria a mina do meme, uma puta sacanagem, meu.
Te dá o papo, os videogames estão puxando a indústria pra cima, porque a tendência geralmente, o SSD, por exemplo, eu troquei o meu HD aqui do meu notebook recentemente para um SSD. O SSD, ele é uma parada que o custo por giga dele é muito alto. Então eu paguei o dinheiro que eu pagaria num HD de 1 TB, num SSD de 256 GB. Então assim, a produção de um SSD tão grande e num preço que é grande pra caralho, mas não é... Se fosse no frio, se fosse você comprar um SSD de 1 TB, ia dar muito mais caro que isso, montar um console, né? Então, eu acho que tem essa questão também que vale ressaltar, do videogame puxando a indústria técnica de informática pra cima.
Essa questão do SSD e HD é uma parada que os jogadores de PC eles já têm há muito tempo, né? O jogador de PC ele tá acostumado a ter um SSD há anos, enquanto pra gente consolista vai ser uma novidade, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui, Vitão, rapidinho, antes de você mudar pro próximo, que é o DualSense, porque assim, a gente viu aí que tem a questão da potência de cada hardware, tem as suas diferenças e tal, mas na questão de controle, se a gente for comparar um com o outro, o que traz mais inovação pra mesa aí é o PlayStation 5, né, enquanto que o controle do Xbox Series X, ele parece ser um pouco mais do mesmo aí, lógico, ele vai ser melhor do que o controle do Xbox One.
É porque é perfeito desde
Nossa
sempre,
senhora,
né?
Mas então... aí o cara é muito pouco influenciável, né, Rogerinho? Mas no caso de tecnologia, a gente tem o DualSense aí, cara, que tem som 3D, vai ter sensor hepático, vai ter uma caralhada de coisa. Eu, basicamente, novamente, falando como gamer aqui, o Siqueira que tá falando aqui, eu não ligo pra essas porra. Tudo que eu quero do controle é duração de bateria e ergonomia, tá ligado? Eu não quero que ele solte luzinha, que ele tenha som e o caralho a quatro. Eu quero que ele dure pra caralho e que eu seja gostoso de jogar com ele. Mas se a Sony tá trazendo isso aí...
Perfeito.
É mais um feature que a gente tem, né?
Eu ia falar, cara, você quer ter vibração, jato de água na cara, você vai naqueles... cinema 5D de shopping center, tá ligado?
Pois é.
Ali você vai ter uma
medo
experiência.
Medo que me deu do rumo.
Eu gostei assim. Que a sua mente foi muito mais limpa que a minha, Pedrinho, obrigado. Nossa senhora.
É um jovem, é o jovem Pedro Galante.
A minha função nesse programa é atenuar a maldade que existe na mente de vocês.
E uma pergunta que trouxe aqui o Guizê. Alguém quer falar de controle antes que eu ultrapasse na pauta?
Eu acho que o Guizeira falou bem, porque a gente repara nas novidades do controle. Ah, nossa, acende a luz, vibra e tudo mais,
meu irmão,
até o segundo ponto.
Meia dúzia de exclusivo vão usar essa porra e depois vai
ficar pra lá. Foda-se, tá ligado? O que vai interessar mesmo é se tá confortável na mão e se tá funcionando. Aí, tipo, é o que interessa.
A pergunta agora é que a porrada vai estancar e vamos tentar ser sucinto que o programa já está grande e a gente tem muita coisa, porque o Guizeira ele larga o aço quando se trata de pauta. Eu tô descendo aqui e ainda vai tendo coisa. Qual console terá os melhores serviços?
Acho que essa é fácil de responder, né, guys?
Essa é fácil. Xbox, próximo.
Próximo,
Não, calma aí, não. Aí também não, caralho.
Próximo! Essa é fácil, porque assim, a gente tá entrando na nova geração. Você emborcou lá 3 contos no seu Series S. Você já vai ter um Xbox assinado. A Microsoft acabou de comprar uma caralhada de estúdio grande aí. Você vai ter uma assinatura, você tem uma porrada de jogos. Acho que nessa a Sony não tem muito o que competir. Lógico, recentemente mostrou aí a PlayStation Collection, né? Que a gente vai ter aí alguns jogos que são bem consagrados. Mas, mano, acho que não tem como bater de frente.
E acho que a Sony tá engatinhando, né, com isso.
Exato, a gente vai entrar como mais pra frente com detalhe, né, de qual é a estratégia de cada empresa e tal, mas o serviço tá tá no cerne daquilo que é a estratégia da Microsoft para essa geração. Então, acho que é muito simples de que... É muito claro de que a Microsoft vai se debruçar muito mais para prestar um melhor serviço. E, inclusive, atualmente, eu penso que a Microsoft é quem presta o melhor serviço pro gamer.
Concordo.
Mas isso não tem nem dúvida, gente. Isso não tem... Cara, o que a Sony vai prover agora com aquele serviço lá que você citou, é uma coisa até, assim, batida, porque os jogos que vão estar lá são jogos originais, né, são exclusivos da Sony, na sua maioria, se não for todos, né, exclusivos da Sony, mas que a maioria deles já saiu na Plus anteriormente. Então, tipo assim, ainda não é uma novidade, não é uma coisa que você vai falar, puta que foda. Não é. Então,
exato, é mais do mesmo.
Cara, é mais do mesmo. É só pra alguma coisinha pra mostrar, sabe? Pra falar, olha, não, vamos fazer assim. Vamos sim. É tipo isso.
Eu acho
algo maneiro pra você ter na nova geração e tal, mas é que eu acho que é aquele negócio. Tá engatinhando que eles estão querendo fazer o Game Pass, o próprio Game Pass deles, sacou? Vai rolar.
Concordo, isso que eu ia reforçar, o Léo falou muito bem.
No mundo de...
Em serviços, a Sony tá engatilhando, cara. Eu acho que o ideal seria ter uma concorrência.
Calma aí, que o Léo vai falar que muda alguma coisa, perdão, vai mudar de nome. A promessa é mudar de nome, Léo.
Hã?
Não, só quero saber pra registrar, porque ele falou, eu mudo o dia, eu fiquei até, eu quero saber, o que que você muda? Se
eu mudo de... Não falei isso não.
Ah, então eu ouvi errado. Perdão,
Miser. Não, só tô complementando. Eu acho que o ideal, o caminho o mais pra frente, né, o que a gente vai ver, vai ser um serviço da Sony muito semelhante ao Game Pass, mas por agora, realmente, a Sony tá engateando, tem muito o que aprender com a Microsoft nesse quesito. A galera fala que a Sony ganhou essa geração atual de consoles pela venda de consoles, né? Mas esse é um parâmetro que a gente pode observar. Se a gente observar a questão de serviços, a Microsoft ganhou de lavada, tá ligado? Então eu espero, gente como consumidor, é sempre bom ter concorrência. Então na próxima geração aí, eu espero ver uma concorrência forte da Sony nesse quesito de trazer um serviço melhor, porque no final das contas é a gente versus ele, tá ligado? É a gente consumidor versus empresas multibilionárias. Então a gente tem que parar com essa putaria de guerrinha de consoles e ver o melhor pra gente, tá ligado?
Eu sei que eu já fiz essa analogia no programa de Game Pass, mas eu vou repetir. Eu acho que é pra ilustrar muito bem a situação. O Game Pass tá fazendo o que a Netflix fez. Cara, hoje em dia...
Game Pass, exatamente.
O Game Pass tá fazendo o que a Netflix fez. Cara, o streaming, na época que a Netflix chegou, não era uma tendência, não era algo que todo mundo tinha. Agora você vai olhar Apple, Disney, Amazon, Hulu, todo mundo tem seu próprio serviço de streaming. Então, assim, cara, é inevitável que em breve a Sony vai ter um próprio Game Pass, a Nintendo vai ter um próprio Game Pass, o serviço vai ser muito de assinatura, tipo, conteúdo exclusivo. Cara, caminha muito pra isso. Mas, claramente, a Microsoft, ela tá disparada na frente.
Já tá surgindo, a gente tem o EA Play, a gente tem os da Epic Game Store, a gente tem aí o da Ubisoft, é o começo.
É uma tendência que eu acho que vai acontecer, é o que você falou. Já tem o do EA, já tem alguns outros engatinhando pra acontecer isso também.
É tendência de mercado, né, cara? Inclusive, isso...
Não tem muito o que fazer, né?
É, uma coisa que vai acontecer naturalmente e até extrapolando isso. Eu já vi algumas coisas sobre, mas nunca vi ganhando força, ainda mais aqui no Brasil. Eu acho que essa questão de, tipo, você não necessariamente ter a posse do jogo, mas você ter o acesso, é uma coisa que pode, de repente, se estender para os consoles, tá ligado? Não sei se vocês já viram uma parada, eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu cheguei a ver que...
Stadia?
Eu acho que é isso mesmo. Que, tipo, os caras tinham os jogos e os consoles e eles meio que roteavam pra você através de um aparelho. Então, tipo, você não precisava comprar o console, só pagar uma mensalidade. E esse tipo de coisa que garante o acesso.
É isso,
né?
Mesmo.
Muito mais o acesso
do que a posse.
É uma tendência.
É porque tu falou de um jeito que pareceu ilegal, né? Ele falou... Ele falou de um jeito, não, o cara roteia o jogo, irmão. Tipo,
eu também não tinha
pode jogar online.
Na dúvida, né? Vai,
é, basicamente vai, você joga o jogo por streaming, né? Você vai carregando conforme você joga e tudo mais. Ele não é um console que tá lendo ele proprietariamente e tudo mais. É,
então, mas
é
aí tem um porém. Aí tem um porém, porque assim, eu acho que o mundo não tá pronto pra essa tecnologia ainda. Isso eu tô falando Europa, Estados Unidos, não, eu tô falando primeiro isso, mundo. Aqui na selva, mano, a gente não tem nem 3G direito, velho.
Não, e eu acho que nem mesmo no... Hoje o jogador, ele prefere, sem dúvidas, ter o console por N questões. Mas o que eu tô dizendo é... Eu apontei isso como uma tendência, né? E eu acho que... Eu não sei dizer em quantos anos, né? Não sou futurologista, essas coisas aí, mas vai rolar.
E vai ter que se adaptar, né, nesse caso, porque não tem conexão pra jogar em streaming, vai ter que disponibilizar pra download. Tipo, você pode disponibilizar seu serviço igual a Netflix. Ele não tinha download anteriormente, cara. A gente, se não tinha conexão com a internet, não assistia Netflix. E ele teve que se adaptar a isso porque ele soube que vários lugares não tinha condições da pessoa ver por streaming.
E aí o que aconteceu? Você de repente estava assistindo uma série inteira, uma temporada inteira no metrô, enquanto você vai e volta para casa.
Pois é, isso há uns 5 anos atrás era impensável, cara.
Sim. E só para finalizar, o quanto que eu acho que assim... O quanto que a Game Pass está bem à frente disso, porque assim... A gente bem falou há não muito tempo atrás da pena que foi o Red Dead 2... Red Dead Redemption 2 sair da Game Pass, certo? E aí a Sony vem com o serviço dela mostrando propaganda do Uncharted 4. Uncharted 4 é um jogaço, tá? Perfeito e tudo mais. Mas é um jogo que já saiu na Plus e é um jogo muito anterior ao Red Dead Redemption. Então o tempo que as pessoas tiveram pra jogar é muito maior. O número de pessoas que jogaram na plataforma da PlayStation o Uncharted e não jogaram e que jogaram o Red Dead é muito maior dos que jogaram Uncharted. Então, assim, ainda é um serviço muito do tipo assim, o que, que a gente tem aqui pra oferecer, sabe? Tipo, o que dá pra mostrar agora? Ah, isso aqui. Ah, então beleza, vai ser isso aqui agora, tá? Não acho que vai ser inevitável, acho que vai ser inevitável que em algum momento essas coisas vão evoluir ao ponto de ser competitivo. Mas de qualquer forma, assim, cara, nesse sentido que o Gui falou, que a Sony ganhou a geração, essa geração, né, que tá encerrando agora, sim, ela ganhou em questão de número de venda de consoles, mas enquanto o ganhou em questão de se incrementar, de
inovar, né?
De expandir, de inovar, e não só isso, gente, assim, talvez a Microsoft tenha muito mais motivos para comemorar do que a Sony. Tudo bem, The Last of Us 2, tá, a gente sabe, mas, cara, o Xbox se fortaleceu muito nessa geração.
Se você parar pra pensar, mesmo. Começou mal, né, cara? E aí eles se recuperaram e estão terminando bem a geração, né, cara?
Total, total. E eu acho que a gente não teria essa conversa se... Lembrando mais uma vez que a carteirada da Sony se baseia nos exclusivos, claro, é certíssima ela, mas assim, o que se tem para comemorar de serviço prestado, de cara, não é só isso, você, aquelas coisas que a gente falou no programa que a gente gravou com a Isa Basile, né, que gravou com a gente a respeito da Game Pass, cara, são vários serviços que quando você vê, os caras estão... Você tá assinando também o Spotify, a Amazon Prime junto com o Xbox.
É um leque de coisas, né, cara?
E eles estão com os seus dados.
É um ecossistema.
É, né? E eles estão com seus dados para negociar. Então, a Microsoft... Assim, gente, Microsoft não é Xbox, tá? Xbox é um
produto,
é uma aba da Microsoft. Exato. Então, às vezes, para ela, nem faz tanta diferença ganhar a geração.
Exato.
Sinceramente, é claro que é importante crescer, mas às vezes, tudo que ela juntou nessa geração é perfeito pra ela, e ruim pra gente, tá? Ruim de certa forma, porque assim, por mais que a gente queira, e ela manda bem em fazer serviços bons pra nós, no final das contas, tá? A gente é quem vai pagar. Então, ruim pra gente, porque chega um momento em que a gente tem que escolher entre gastar 5 mil ou 3 mil reais, porque é o que tem pra hoje.
É, entendo seu ponto, discordo em alguns pontos na questão da gente vai pagar, porque a gente já tá pagando, mas eu acho que é papo pra outro episódio. No desse aqui a gente pode falar aí, Gordão. É, geralmente o Gezeira trouxe um ponto aqui muito interessante. É, os games no início de geração, eu até citei ali o Rise, Son of Home, que é um jogo igual aquele de Lobisomem lá, que é muito pra caralho do PlayStation 4, que também foi meio isso. Só, acho que um é a analogia do outro, né? Se você for ver, são dois jogos com gráfico pica, com a campanha mais ou menos, prometeu, mas não cumpriu. É, aí eu queria saber do Gordão, que é um cara que tá diretamente ligado na produção de conteúdo visual, a propósito, que terá uma mudança em seu canal, acompanhe o canal do Gordão. Queria saber dele, e pra depois os nossos meninos comentarem, essa questão da troca, né? Essa transição costuma ser mais fraca em questão de nomes, né? No sentido de nomes diretamente pra nova, lógico, teremos grandes lançamentos, Cyberpunk tá aí, Valhalla tá aí, Watch Dogs novo tá aí, mas serão cross-gen, né?
É, eu concordo com isso, eu acho que geralmente demora um ou dois anos pra as coisas engrenarem mesmo, não só pros jogos saírem exclusivamente pra uma geração, mas pros jogos realmente começarem a ficar sólidos e tal. Tipo, o real potencial, assim, de uma geração, a gente só vê lá pelo quarto, quinto ano dela, assim, lá pelo final, sabe? Quando começam a sair coisas que realmente batem no limite daquele hardware. Mas, eu acho que demora um pouco pra você conseguir ter uma biblioteca sólida, assim, realmente. Então, é até por isso que eu não tô com pressa, sabe? Porque desses títulos de lançamento aí, não sei, boa parte eu vou jogar no meu Play 4 mesmo. O Cyberpunk, por exemplo, você vai ter o upgrade para a próxima geração de graça, se eu não me lembro. É só baixar, tipo, na sua conta. E é basicamente isso. Tipo, eu acho que não precisa ter muita pressa até, porque geralmente nesse começo de geração, os jogos podem não ser tudo aquilo que você espera, assim, não que não vá ter jogos bons, mas demora um pouco, assim, pra estabilizar e realmente começarem a sair, assim, as obras-primas, assim, de cada geração.
Acho que você falou, é muito importante também que tem essa âncora de que esses principais jogos agora que você tem, da nova geração, a maioria vai estar disponível ainda pra geração atual. Então, claro que vai ser uma versão otimizada, mas sei lá, até que ponto vale? Ah, quero muito jogar Homem-Aranha. Tá, mano, joga no PS4. Tipo, relaxa.
Exato, a diferença não vai ser assim tão mind-blowing que você vai querer, você falar, meu Deus do céu, eu nunca vi isso, tá ligado? Você vai ter uma experiência semelhante ali, no PlayStation 5 ela vai ser, lógico, mais rápida, mais otimizada, mas no mais é aquilo que a gente falou, não vai ser uma puta diferença, não. E eu já sou um pouco diferente do Igor nesse caso. Eu tô com pressa, eu sou muito early adopter nesse caso, eu quero comprar logo, eu só tô com medo de comprar no primeiro lote e me fuder depois, porque geralmente eles vêm tudo fudido, primeiro lote. Então eu vou esperar, acho que até o ano que vem, mas eu, desde que eu comecei aqui a juntar dinheiro, eu já deixei o separado aí pra nova geração, porque eu não aguento mais esperar, velho.
Cara, assim, eu acho que Eu entendo você, Gizera, por querer já ter essa ansiedade e querer pegar logo o console. Mas assim, eu lembro muito bem, cara, do início da geração anterior, do PS4 e tudo mais, em que você não sentia tanto a diferença. As desenvolvedoras não sabiam explorar ao máximo os consoles. E eu acho que a gente já está num nível gráfico tão impressionante. E tudo bem, mas a gente falou isso das outras gerações, tudo bem, mas essa é diferente. Eu enxergo cada vez menos diferença entre as gerações em questão de gráfico. Então, assim, você não precisa ter essa pressa, tem os jogos que vai sair ainda pra sua geração, sabe, tipo assim, se eu não tenho certeza, mas o God of War, o próximo Ragnarok, vai sair pra PS4 ou não, né?
Não se sabe.
Acho improvável.
Eu acho bem improvável. Mas se saísse, eu ia comprar, eu ia jogar. Pô, não vejo questão, não faço questão nenhuma em precisar jogar no PS5, entende? Então eu acho que, assim, além de sair muito joguinho, assim, que vai ser que pode ser bom, mas que você não vai sentir uma grande diferença em jogar no PS5 ou jogar no PS4. Vamos lembrar que nas primeiras as primeiras meses de PS4 a sensação foi Rocket League. Nas primeiras semanas, primeiros meses, foi Rocket League, cara.
Então, sabe qual foi o jogo que eu, calma, nessa geração, o jogo que me fez ver e falar assim, ok, isso aqui é a nova geração? The Witcher, que foi lançado em 2015, ou seja, 2 anos depois do lançamento da geração, foi só em 2015 que eu fui ver, porra. Tudo bem, teve Infamous Second Son, que é muito bonito também, trouxe aquele negócio das partículas, né, trouxe a questão da iluminação, que foi bem legal de ver, mas
o full potencial... do poder de neon, que é foda, né?
Sim, a Abby... como é que é o nome da menina? É Abigail, né? Acho que é um negócio desse. Sim, é Fett, mas... enfim. E realmente, ali foi muito bonito de ver, mas o full potencial mesmo eu só vi 2 anos depois.
Então, e eu
é o que o Gordão falou, cara. Os desenvolvedores também é muito deles, tipo, pisarem nesse novo solo e irem sentindo, né? Aonde dá pé, aonde que não dá.
Sim.
Nossa, dá pé é coisa de piscina. Mas enfim, não fui bem na minha metáfora, igual a do casamento.
O nadador Pedro Galante.
Não, mas é isso.
Mas cara, de você testar os limites e você ir vendo até onde dá pra você forçar aquilo. Eu acho que assim, eu pelo menos vou esperar muito, não só por algumas condições de coisas que vão acontecer na minha vida e tal, eu não sei como vai ser, mas mesmo que tivesse mais estável, um cenário mais estável, eu não iria de cara na nova geração não, esperar um pouco pra ver como vai ser.
E quando eu falei de âncora, é nesse sentido também, acho, cara, porque até pro desenvolvedor, se você tá fazendo algo que tem que rodar no PS4, que tem que rodar no Xbox One, você tá limitado, você tem uma limitação, né? Porque você sabe que o máximo que você pode chegar, você ainda não vai poder usar. Então você tem que, vai ter que pesar a mão e falar assim, tá, isso aqui eu não vou poder colocar ainda, ou não dessa forma pelo menos, porque ele tem que rodar na geração anterior.
Eu acho que relacionado a isso, o hardware também de cada um dos consoles deve ter ficado disponível para os desenvolvedores, tipo, muito recentemente. Não é, tipo, com muito tempo de antecedência que eles terminam de fazer tudo e conseguem disponibilizar para os desenvolvedores. Então, pensa, os jogos, especificamente para a próxima geração, eles estão começando a ser desenvolvidos agora. Então, se você quer esperar um jogo bom mesmo, então vai ter que esperar um pouco, tipo, inevitavelmente, porque se eles correrem, o jogo fica uma merda, mas eles também não tiveram muito tempo ainda, então eu acho que isso é um negócio que é difícil de evitar mesmo por várias questões.
E o processo, cara, querendo ou não, né, o processo de fazer isso, de você entendendo quais são os formatos, as fórmulas que se encaixam, vai muito também, tipo, da comunidade jogando. Então, esses primeiros jogos que lançam, a gente até falou mesmo dele assim, tipo, com bobeirinha, mas eles também são importantes porque essa coisa da comunidade, do jogador, ele dá um feedback, né? Porque uma coisa, cara, é tipo o desenvolvedor jogando, testando isso pra ver como tá, e o jogador que, sei lá, sempre tem uns tarados ali que vai na quina pra ver se dá bug, que tenta fazer de 300 formas que o jogo não te permite pra ver se consegue, e quando é esse jogador, esse cara que testa o jogo ao máximo, devolve essa opinião pro desenvolvedor ou joga isso na comunidade, a partir daí que começam a surgir as grandes ideias que vão dar origem aos grandes jogos.
Perfeito, perfeito. Acho que a gente conseguiu sim passar por tudo que envolve a questão da próxima geração que se aproxima para tentar dar mais suporte à decisão do nosso querido ouvinte. Com isso, eu agradeço a presença aqui dos meus irmãos, mano, sua brother aqui, que a gente
O que você tava imitando?
Alexandre Xota.
Eu tava falando igual um brother aqui do Rio de Janeiro, cara. Eu sou carioca.
Por um momento...
Você achou que eu tava imitando o quê?
Por um momento a gente tava imitando paulista, eu ia falar que sua imitação tava horrível.
Não, eu tô imitando mal um carioca, sendo eu um carioca. Perfeitamente. Seja o primeiro na sua posição de fala de dar adeus até semana que vem, nossos ouvintes.
Gostei que ele corrigiu o adeus para até semana que vem. E sim, ouvinte, nós
ficou pesado, né?
Nós nos encontramos na semana que vem. E se por acaso você quiser me encontrar na semana que vem tocando o ukulele, já que o Vitão me botou na reta dessa forma, você pode mandar um e-mail pra gente, sim, certo, Vitão? Através do podcast Player 1, esse 1 sendo numeral, @gmail.com. Eu agradeço mais uma vez aqui poder compartilhar essa mesa com vocês, especialmente Gordão, que não está recebendo, mas assim como um bom brasileiro, ele fica no trabalho aceitando uma complicação, uma vida complicada, onde ele recebe muito pouco, então é um reflexo muito...
É basicamente um jogador do Corinthians, né?
É basicamente um jogador do Corinthians, exato. E assim, e o triste é que a gente pode falar que ele é do Corinthians, a gente pode falar que ele é de diversos outros times, mas como eu sou corintiano e quero fazer essa crítica ao Corinthians, vamos deixar só o Corinthians. Ou ele pode ser muito bem um funcionário brasileiro, porque todos eles se encaixam nessa equação. E, bom, feita aqui essa crítica social, eu acho que...
Social foda.
O ouvinte já teve o suficiente de mim, agradeço ao ouvinte e agradeço a mesa.
Você nunca é demais, Kim. E, Gordão, obrigado mais uma vez.
Valeu pelo convite de novo, galera. Foi muito bom bater esse papo aí. E tamo junto aí. Sempre que precisar, vocês sabem, tamo aí. Só chamar. E espero aí as próximas oportunidades. Valeu.
Valeu, meu brother. Guiseira.
Pô, muito obrigado, senhoras e senhores, pela oportunidade mais uma vez de participar desse podcast. Muito obrigado, ouvinte, que ouviu até aqui.
Que pariu.
E é isso. Próxima geração já está aí. É o Natal do mundo dos games. E é isso aí. Boa noite, Rogerinho.
Lelo.
Cara, uma boa noite, foi ótima essa gravação, até semana que vem. E só queria ressaltar, não superestimem qualidade de hardware. Os jogos sensação de 2020 são Fall Guys e Among Us.
Perfeito. Pedro Galante, que nesse momento está observando enquanto o Brasil segura a seleção do Peru. Acho que está empatado, né? O Brasil tá
passaram
segurando
a mão no Peru,
tá,
cara.
Gol do Brasil, 3-2.
Mas o que eu queria dizer, cara, acho que o meu recado final é o seguinte. É uma coisa muito pessoal, cara, né? A gente viu cada um trazendo aqui um pouco da sua realidade, o Vitão falando de como ele gosta de comprar games usados, vender os games dele, é uma maneira que ele encontra de botar isso pra rodar e jogar cada vez mais jogos. O Guiseira, como ele vai no centro com alguém, acho que é Mohamed, né? Um abraço pra ele.
Sempre ouvindo o programa.
E ele vai comprar os jogos lá num preço muito maneiro. Então é muita realidade de cada um. E a gente não tá aqui pra querer cravar nada. A gente tá tentando colocar a nossa realidade aqui. E se você quiser expor a sua realidade, fica à vontade pra falar com a gente nas redes sociais, no e-mail que o Kinho falou aí. Eu queria dizer que eu não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que o episódio acabou. Se o adeus me machuca, a semana vai passar e apaga a cicatriz. Até semana que vem. Um beijo.
Eu me abstenho de comentar qualquer coisa que atrapalharia essa despedida. Até semana que vem.